Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move.
Não, sumiu o vermelho e amarelo, mas eu vou tentar manter uma calma aqui.
Tá bom, mas eu não quero que você mantenha calma, eu quero que você...
Você sabe que eu já sou assim de natureza.
Exatamente, é aí que a gente vai conversar, entendeu?
Ai, Jesus. A pessoa já tem que se adaptar à TV, tem que diminuir o grau de interpretação, agora tem que se adaptar aos
podcasts. Aos podcasts. Da vida.
Olha lá, você tá e, você lembra que você foi o primeiro a me falar lá no SESI que eu tinha a voz de Tora.
Eu fiz isso com você, não é possível.
Você falou.
Gente, eu
falou,
era muito você abusado.
Você tem voz de Tora, tem que controlar isso aí.
Estamos prontos?
Estamos prontos, vou tentar me manter calmo.
Tá bom, respira fundo e vamos lá. Voz de Tora, pelo amor de Deus, não me dá trabalho pra editar essa nhaca.
Você depois tem que tratar isso?
Eu tenho que tratar, se ficar muito errado a gente trata.
Não, vou me controlar.
Mas é o seguinte, nós fizemos o núcleo experimental do SESI da Paulista juntos. Mas tudo era só um pretexto pra gente fundar a Liga de Vôlei dos Amigos Pés de Chinelo, você lembra disso?
Gente, isso foi o primeiro grupo. Na verdade, Léo, você lembra que a gente estava no vôlei quando a gente recebeu o resultado do SESI?
Exatamente, estava no seu apartamento lá no Butantã e aí a gente recebeu as ligações. Eu não lembro quem recebeu o primeiro, você lembra?
Não, eu lembro que eu te zoei, eu falei assim pra você, você não recebeu, Léo?
Foi.
Nossa.
E eu fingi não, mas tá tudo bem também, nem queria mesmo.
Exatamente. Aí depois, depois a gente se falava, não tinha WhatsApp naquela época nada, né? A gente se falava, acho que por SMS, sei lá, eu...
Era mensagem de bip?
Mensagem no Orkut. E aí depois a gente ficou sabendo ao mesmo tempo, eu acho.
Ai, foi muito legal esse tempo. Mas deixa eu... Para de me interromper que eu preciso terminar a sua introdução.
Tá, vamos lá. Tô ansioso já.
Ele é de São João da Boa Vista, tem o pé vermelho de barro. Aos 17 anos foi para Campinas fazer artes cênicas na Unicamp. Depois de formado, ele foi para São Paulo para fazer tragédias, literalmente, lá no TBC. Aí depois nós trabalhamos juntos no grupo XPTO, que foi onde a gente se encontrou, não foi?
Foi, exatamente.
Aí depois ele fez parte da companhia Fofos em Cena, atuou em comédias com grandes nomes, no sitcom do Tom Cavalcante, novela, cinema, escreveu uma peça que virou um livro... E em 2019 fez o seriado Pico de Neblina da HBO, produzido pelo O2 e dirigido pelo nada mais nada menos, pelo Fernando Meirelles e Kiko Meirelles. Quer dizer, um homem muito chique, né?
Eu não sei como você conseguiu essas informações todas, que eu não te mandei meu currículo.
Meu
gente.
Amor, e eu não tô falando da Alice no País das Maravilhas. Eu não citei nada disso, mas tudo bem. Mas acontece que a vida de ator é muito louca. Em algum momento desses, que você se vê sem trabalho, ele resolveu inventar uma festa, só para levantar uma grana. Só que a festa deu tão certo que ele se viu obrigado a virar um empresário da noite paulistana. E por que não dizer mundial, não é mesmo? Afinal de contas, a gambiarra acontece pelo mundo todo. Com vocês, o ator, empresário, escritor, o pai da Maria, o meu querido amigo Alex Grulli.
Porra, eu até me arrepiei aqui. Nem eu sabia que tinha feito tanta coisa bacana.
Você tá entendendo, Alex Grulli? Quem você é? Você tá entendendo?
Eu não gosto eu não gosto de colocar as coisas que eu fiz à frente de nada, Léo. Eu, inclusive, na gambiarra, eu sou quase um ghostwriter. Eu fico muito por trás, assim. Eu deixo os DJs aparecerem, Eu gosto de ser uma pessoa que fica bem de fundo, assim, apesar de ter criado a festa e tudo. Eu não coloco as coisas que eu faço à frente para aparecerem como um outdoor, mas é ótimo, né, saber que a gente fez tanta coisa bacana.
Exatamente, mas essa é a minha função aqui, colocar você à frente, a par do que você tem feito com a gente, né? Porque, afinal de contas, você tem mexido com vidas e vidas. São quantos anos de festa?
É, a festa tem 12 anos. E acho que o que mais... O que mais me orgulha são as pequenas histórias mesmo, as histórias de casamentos que começaram lá. A gente vê até gente casando, terminando, voltando para a festa, casando de novo.
Com outra pessoa.
Justamente, assim. E a quantidade de turmas e de melhores amigos que se formaram, sabe? E que a gente vai acompanhando. A mudança de geração também, né? É muito rápido. Que muda geração de geração que vai na festa e frequenta. E o que mais me orgulha é ter um lugar de amor mesmo, sabe? A gente criou uma coisa nova em São Paulo que foi muito imitada. Hoje em dia já não é novo mais, porque foi muito imitado já. Mas naquele momento em que a gente criou, 12 anos atrás, era uma coisa extremamente nova.
Que momento era esse, Alex Rulli? O que estava acontecendo? De onde veio essa ideia?
Na verdade, a festa surgiu muito por conta de um desespero, como você falou, né? A gente é ator, eu não tinha dinheiro. A festa surgiu num momento assim que o grande fator decisivo para eu tomar a decisão disso foi um Natal. Eu cheguei no interior, na casa da minha mãe, para o Natal, e as minhas irmãs, que estavam na faculdade, não tinham emprego ainda, me deram um presente de Natal e eu não tinha dinheiro para dar presente de Natal para elas. E eu chorei muito nesse dia, nessa noite, chorei copiosamente. E aí eu ia ficar de férias lá até dia 15 de janeiro e interrompi minhas férias, voltei para São Paulo com uma decisão de tomar as rédeas da minha vida financeira. E isso não podia ser feito com teatro, né? Porque essa opção não existe. E aí eu tinha acabado de me mudar para um apartamento e o apartamento do lado, eu morava no 17, eu tinha acabado de sair daquele apartamento que você ia muito, quando eu morava com o Pedro, com o Fábio, lá na Brigadeiro. E aí eu tinha mudado para um kitnet. E do lado, eu morava no 17, no 18 morava o dono do Hotel Cambridge, que foi a balada onde a gambiarra começou, a casa noturna onde a gambiarra começou. E aí eu tinha feito um aniversário lá, que tinha tido 700 pessoas, num aniversário meu, e aí ele sempre me insistindo para fazer um projeto lá. E eu voltei para São Paulo e procurei ele, e ali começou essa história, muito por conta de necessidade mesmo. Acho que você mesmo falou isso na introdução aí. E isso é uma verdade. Eu me lembro de ganhar os meus primeiros R$200 e não acreditar que aquele R$200 estava chegando na minha mão. Assim, era uma salvação, sabe? Não tinha dinheiro realmente para comer. Assim. E a grande inovação da festa foi trazer a música brasileira para a pista, porque a música brasileira era tocada só em alguns redutos, né? Ou você tinha um reduto do forró, ou você tinha um reduto do sertanejo. Então, só tinham casas muito fragmentadas. Então, a gente trouxe para uma balada aberta todos os tipos de músicas brasileiras, né? Desde o forró, o sertanejo, até o rap, o funk. E a segunda coisa foi também outra coisa que era um gueto, que era o público gay. O público gay sempre teve casas noturnas que eram guetos, né? Então, aquela é uma casa noturna gay, então só vai gay. Aquela é uma casa noturna hétero, então só vai hétero. E a gente quebrou esse paradigma e criou uma festa onde iam todos os tipos de público, né? E a terceira questão era essa mesmo. As casas noturnas não tinham selos de festas. As casas noturnas tinham suas próprias festas que rolavam em dias determinados. E a gente criou um selo que era independente da casa noturna. Então a gambiarra nunca foi uma casa noturna, nunca teve um ponto fixo. Isso foi, né, a determinação gambiarra à festa foi a gente que lançou também, depois foi copiada, né? Hoje em dia você tem vários selos de festa que não dependem de local, mas naquele momento foi uma inovação também.
E tudo isso você programou ou foi acontecendo conforme a água foi rolando?
Foi acontecendo, Léo, foi acontecendo. Não tinha nenhuma programação, mas aconteceu assim, a coisa da música brasileira aconteceu no momento em que eu escolhi os meus DJs, que seriam meus sócios na festa, que eram o Miro e a Thalita Castro naquele momento, e eles eram DJs de música brasileira. Então, foi uma questão que foi do destino mesmo. A coisa do público gay foi muito ligada ao fato de que grande parte dos meus amigos eram do grupo do teatro. Então, a classe teatral tem essa coisa, né? Do convívio do gay com o hétero e tá todo mundo ali junto. Quando você faz uma festa para classe teatral, você já quebra essa barreira do gueto. Então, aconteceu isso e a cidade de São Paulo se apropriou, né, dessa quebra de conceito desse gueto, né? Então, foi uma coisa que aconteceu também. A única coisa que realmente era desde o princípio era esse selo de festa. Então, porque isso não tinha como abrir uma casa noturna para mim. A gambiarra foi criada com R$45 de investimento. Foi para fazer um banner. Era um banner pequenininho, do tamanho de duas folhas A4. E a gente pagou R$45 na gráfica e botou na porta da casa. Então, assim, só a única coisa que foi pensada era esse conceito de festa mesmo, né? E o resto foi surgindo com o tempo.
Que lindo. Não, só vou pegar um ponto que você levantou, que é, não é porque você é ator que você é gay, gente. O gay existe em todos os lugares da vida, das profissões, enfim, estamos aí.
Eu digo isso por conta da classe teatral, porque na classe teatral existe uma maioria gay, né?
Porque é preciso... O ator precisa se entender com ele mesmo, né? Ele precisa se libertar das amarras e tal.
É, justamente. Eu acho que tem uma sensibilidade, né? E a gente é mais livre para escolher o que a gente quer,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então a gente não fica se guardando ali, se escondendo de ninguém, nem nada disso. Então acho que por isso que tem uma porcentagem maior de gente que tem a possibilidade de se assumir como é.
Exato, né? A possibilidade de se assumir, é isso aí. E aí encontrar, como foi encontrar esse empresário? Como é que você lida com Alex Grulli ator, Alex Grulli empresário?
Olha, eu sempre tive meu sonho sempre foi trabalhar em escritório, né? Sempre queria ter uma mesa minha. É verdade.
E aí você foi fazer artes cênicas?
Tanto é que eu relutei em fazer artes cênicas. Quando eu prestei vestibular, eu era muito estudioso, era o segundo melhor aluno da sala, uma coisa assim. Eu prestei direito em algumas faculdades e prestei artes cênicas em outras. Eu passei em direito na Unesp e passei em artes cênicas na Unicamp. E eu ia escolher direito. Foi a minha mãe que me obrigou a escolher artes cênicas.
Não faz o menor sentido isso.
É, justamente. A minha mãe me obrigou e eu fui fazer, porque eu gostava muito de teatro, mas eu tinha um sonho de trabalhar em escritório, eu gosto muito de matemática, de conta, eu não sou tão mais ligado a humanas do que a exata, sabe? Eu gosto muito de física, gosto muito de química, gosto de planilha, adoro planilha.
Um Excel, né? Te dá um tesão, assim.
Nossa, eu adoro Excel. E aí começou a acontecer que quando eu criei a balada, eu acabei ganhando essa vida para mim, assim. Só que, assim, eu não precisava saber isso de antemão, sabe? Porque todos os processos administrativos da gambiarra foram surgindo com a própria gambiarra. Então, não era uma coisa assim que eu precisava saber fazer. Eu fui criando os meus próprios processos. Então, assim, o meu fechamento de bordereau é a planilha que eu criei. Né? O meu controle de fluxo financeiro é a planilha que eu criei. Então, eu fui inventando uma maneira de fazer e a gambiarra virou uma máquina administrativa gigante. Né? Hoje em dia é uma empresa que tem milhões de planilhas e um funcionamento gigante. Só que tudo isso foi criado com o passar do tempo, aos poucos. Então, eu mesmo fui desenvolvendo essa maneira de empresariar a festa. Né?
E como
mas
é foi, que...
Mas é uma coisa que eu gosto muito. Até hoje eu continuo, meu sonho nessa pandemia, eu revi, assim, eu falei assim, gente, eu precisava começar a trabalhar para alguém, sabe? Com uma mesinha, uma baia.
Um computadorzinho, uma calculadora, né?
É, gente, um café.
Uma régua.
Régua. A lapiseira.
Uma lapiseira, com a borracha na ponta, exatamente.
Nossa, eu ia adorar. Baia, nossa.
E hoje, como é que a gambiarra, como é que é a estrutura da gambiarra hoje? Em quantos lugares você consegue executar a gambiarra ao mesmo tempo?
Ô, Léo, eu criei, a gente conseguiu estabelecer uma estrutura na gambiarra de que ela não dependeria mais de mim. Em um momento eu vi que a gambiarra tomava muito conta da minha vida, eu cheguei a parar de fazer teatro por vontade, assim, era uma necessidade, eu fiquei 2 anos sem fazer teatro por necessidade, por conta de produzir a festa, e aí quando aconteceu isso me caiu uma ficha de que eu precisaria gastar um pouco mais de dinheiro para ter funcionários preparados para que eu não precisasse estar na festa a todo momento, né? E aí criou-se uma estrutura empresarial em que eu tenho algumas pessoas de confiança e que podem fazer a festa por mim em diversas cidades. Então, hoje em dia, eu consigo fazer ao mesmo tempo, sei lá, em 3, 4 cidades no mesmo dia a festa. Eu tenho uma equipe de 7 DJs preparados, que conhecem a linguagem da festa. Eu tenho uma equipe de 5, 6 produtores junto comigo, que conhece a festa, às vezes, melhor do que eu. E aí eu consigo fazer São Paulo, Rio ao mesmo tempo. Consigo fazer Dublin, a gente foi fazer na Irlanda a festa esse ano. A gente foi fazer em Lisboa. Daí vai uma equipe pequena, entendeu? Vai um produtor, vai o DJ e vai um cenógrafo, que já dá a cara da festa. Então, hoje em dia, a gente consegue funcionar em células menores e continuar a rotina da festa aqui em São Paulo da maneira como ela é. A pandemia me fez rever outras estruturas ainda. Então, a gente tinha uma máquina funcionando desde 2010 na gambiarra que era muito cara, uma máquina muito gigante. E agora, na pandemia, a gente conseguiu reduzir ainda os custos e quando a gente tiver uma vacina e pudermos voltar a realizar a festa, a gente vai voltar a realizar com muito mais efetivos no nosso lucro, né? Com muito menos gasto, com muito mais uma dinâmica melhor de trabalhar, tudo muito revisto, assim. Esse choque da pandemia nos fez nos redescobrir como empresa mesmo, assim, né? Refazer alguns processos dentro da própria empresa e a gente, eu acho que vai sair disso muito mais dinâmicos.
Lindo, lindo. E quem é o público da gambiarra?
Ô, Léo, o público da gambiarra é jovem, muito jovem. Eu acredito, assim, que gira em torno de 18 a 25 anos. Ainda é um público de artistas, né? Então, por exemplo, assim, eu sempre recebo a crítica assim, já não é mais a classe teatral que vai. Não, não é verdade. Não é mais a classe teatral que tem 40 anos, igual nós dois. Uhum. A classe teatral que tem 18 a 25 vai, né? Os alunos das escolas de teatro, então, assim, jovens atores, jovens pintores, jovens jornalistas. É muito voltado, eu acho que o público é muito o pessoal das humanas mesmo, das artes, mas muito jovens. Então, por exemplo, se você for na festa hoje, você já não conhece mais ninguém. Agora, é porque a geração que frequenta a festa muda muito, né? A gente muda nossos gostos, né? Eu, com 40 anos, prefiro muito mais sentar num restaurante com os amigos do que ir para uma balada. Então, mas continua sendo o mesmo público lá de trás, 18 a 25, pessoal da classe artística.
Aquele povo mais descolado, que gosta de uma música, menos entretenimento, também entretenimento, mas, né, que traz um swing diferente, uma palavra diferente, né?
Exatamente. E a festa tem um clima, né? É um clima de descontração, não tem briga, não tem, até hoje não tem, né?
É mesmo?
A gente continua, não tem briga.
E quando começa
uma briga assim, é muito rápido, é muito, por algum motivo, muito fútil. É muito raro ter uma briga muito grave, assim, alguma coisa assim. E a gente continua fazendo um trabalho de anunciar estreias de teatro, receber atores que estão em cartaz, tentar fomentar que as pessoas que vão para a balada vão para o teatro. Então, assim, a gente continua esse trabalho de formiguinha, de tentar transformar um pouco desse público de entretenimento noturno em público de teatro. Mas é difícil, né? Mas continuamos com essa tentativa.
E o que aqui você deve, ou que você acha, pelo menos, que o sucesso da gambiarra?
Léo, a primeira coisa, assim, a gente... Eu pessoalmente, tinha essa coisa de... Antes de ter a festa, eu falava, ia no Orkut, como eu falei aqui, ou no e-mail, e indicava para as pessoas onde eu iria naquela noite. E as pessoas me seguiam, iam para onde eu fosse. Então, eu já era um promoter, que eu, hoje em dia eu trabalho com alguns promoters, eu já era um promoter desses naquela época. Então, o primeiro sucesso veio do próprio núcleo de amigos meus, né? Então, um mês depois de inaugurada a festa, teve uma festa de aniversário minha, de novo, agora dentro da Gambiarra, de novo teve 700 pessoas. Então, já foi um primeiro... A segunda coisa foi que a gente foi tomado pela mídia, que naquele momento era uma mídia impressa, jornais, revistas, como queridinhos. Então, a novidade do surgimento da Gambiarra teve uma repercussão muito grande na mídia. E a terceira coisa foi um fator chamado Reinaldo Giannettini. O Giannettini, ele estava em cartaz em São Paulo quando a festa surgiu. E ele começou a frequentar a festa semanalmente, todo domingo. E a festa, naquele momento, ela não tinha camarote. Tinha uma regra de que, fosse famoso ou não, a pessoa ficaria no mesmo lugar. Então, o Jane ia para a festa e ficava no meio da pista. E aquilo era uma coisa que deslumbrava as pessoas, assim, que as pessoas não acreditavam que tinha uma pessoa, né, igual o Giannettini no meio da pista. Porque normalmente era uma pessoa que ficava num camarote muito restrito, né?
Uhum.
Então teve esse fator, assim, que gerou uma comoção mesmo, naquele momento, né? Isso eu tô falando dos primeiros 6 meses de festa. Então esses primeiros 6 meses alavancaram a Gambiarra a se tornar o que ela se tornou. E depois, com a própria lotação da festa, com o próprio sucesso da festa, a gente ganhou outras coisas, né? Então, por exemplo, tinha uma lenda de que se você encontrasse com alguém na Gambiarra, era melhor você conversar naquele momento, porque você nunca mais ia encontrar. Porque era tanta gente, e era tanto espaço, e era tanto corredor, e era tanto buraco escuro que tinha na festa, que realmente você ia para a festa sem conhecer todos os ambientes e sem encontrar todas as pessoas. Então rolava esse clima ainda fantasioso, misterioso, de labirintos, e então tudo isso se juntou e fez um sucesso. A gente chegou a fazer festa para 5 mil pessoas.
Que?
Justamente, a nossa festa recorde teve duas, teve uma na Pachá e uma na The Week, que a gente teve 5 mil pessoas. As pessoas que ficaram para fora balançavam um portão de aço gigantesco querendo derrubar para entrar na festa. Então, assim, a gente teve um momento muito auge da festa, isso estou falando de 2010, 2011, né? E depois a festa se estabilizou e se tornou uma festa, é considerada uma das maiores festas de São Paulo, mas hoje tem um público muito mais estável, não existe mais essa loucura, né?
Essa febre.
Não existe mais essa febre. Mas teve um momento que foi muito explosivo, o sucesso mesmo.
E quando que em sua vã imaginação você poderia imaginar que estaria envolvido num projeto desse?
Não tinha essa... Primeiro, assim, eu olho a minha própria vida hoje e eu não tinha essa expectativa, né, de ser quem eu sou hoje, há 12 anos atrás, não existia essa expectativa. Não existia a expectativa do sucesso da festa, né? Não existia... realmente, quando eu criei, eu não poderia prever isso que aconteceu de maneira nenhuma. Tem alguns ônus também, né, Léo? Não são só bônus, tem alguns ônus também, né? Eu passei por momentos muito, muito difíceis também, né? Eu já fui assaltado com arma na cabeça, por conta da gambiarra, né? Já tive ameaças de morte, já tive coisas que... Eu já tive que sair de São Paulo, ficar fora de São Paulo por 2 meses por ameaça de morte.
Então, qual motivo?
Por conta de concorrência, por conta de... Né, eu já tive a balada fechada por conta de um sobrinho de um dono de outra casa noturna que era fiscal da prefeitura e conseguiu achar uma brecha para fechar a casa que a gente fazia. E eu tive... Uma noite eu tinha 2.000 pessoas dentro da casa, eu tive que tirar as pessoas de dentro da casa às 2 da manhã, com a guarda civil toda cercando minha casa, porque esse menino era fiscal, era sobrinho do dono de outra casa noturna. Então, assim, né, uma situação... Eu já passei por também alguns problemas por conta da festa, mas normalmente a festa me deu muitas alegrias. O que ela me deu foi mais alegrias do que tristezas.
Você pretende escrever um livro sobre essa odisseia?
A gente tentou fazer um documentário agora no ano passado, mas eu chorei mais do que falei, Léo. E aí não deu certo o documentário. A gente chegou agora no ano passado, além de ter completado, agora são 12 anos, mas além de ter completado os 10 anos, que é um momento pilar, a gente chegou em 1.000 edições. 1.000 edições, Léo, uma coisa assim inacreditável, porque normalmente as festas, né, se você pegar a grande parte das festas hoje em dia aqui em São Paulo, dos selos de festa, elas fazem festa quinzenal. A gente faz em São Paulo uma média de 7 a 8 festas por mês. Então, assim, é muita coisa, sabe? E é muita história, muita... Realmente, eu deveria ter escrito esse livro já há algum tempo. Vai dar trabalho, acho que escrever.
Você acha que vai dar mais trabalho do que escrever Letargia e Sobre as Lagartas?
Olha, é isso aí, Léo. Isso foi nossa, são os meus 2 textos de teatro, meus únicos 2 textos de teatro. E aconteceram em momentos assim muito furtivos da minha vida, assim, quando eu estava realmente... Falei, meu, preciso escrever, preciso botar para fora alguma coisa. E eu tenho muito orgulho deles, eles não foram montados ainda, né? E até agora acabou de sair um edital aqui em São Paulo, o PROAC, eu vou escrever um deles. Mas tenho muito orgulho deles, sim. Mas são vômitos, sabe aqueles vômitos artísticos de necessidade mesmo? Às vezes a gente chega nesse ponto, né, de precisar tanto... botar para fora uma coisa, e eu não sou autor de teatro, não me considero um autor, me considero um ator, mas esses vômitos foram extremamente necessários.
Você está dizendo que é um livro psicografado?
Olha, Léo, quase psicografado, mas ele é muito baseado em coisas que eu vivi, assim, eu não consigo inventar muito sem tocar nas coisas do meu cotidiano, assim, sabe? Quase eu me incorporar a mim mesmo.
Que maravilha. Vem cá, você escreveu um livro, você tem uma filha, você é empresário, ator, você já plantou uma árvore?
Nossa, tá faltando isso. Eu já plantei a árvore, mas...
Então não tá faltando nada.
Mas eu não me considero realizado, Léo. E acho que não vou me considerar nunca. Acho que eu vou estar sempre ansioso por fazer alguma coisa. É engraçado, assim, eu fico sempre aflito de ter que produzir, de ter... por exemplo, agora nesse momento da pandemia, eu que estou num grupo que é o último grupo a voltar, que é o teatro e a balada, eu já estou criando outra empresa. Já tô, sabe assim, eu tô no meio de um processo de estudo aqui em casa, sozinho, para criar uma outra empresa de uma outra área que não tem nada a ver com nada, entendeu? Porque, assim, eu não me considero, não considero que as coisas que eu tenho são suficientes, assim. Eu considero, eu quero sempre fazer, quero criar, quero estar em trabalho, sabe? Eu quero, o trabalho para mim é essencial para eu me reconhecer, sabe?
Então você acha que a vida não tem, não há um ponto de chegada, mas
não,
o negócio é, nossa, o processo?
Não, é isso que esse é um problema. A gente tem hoje em dia as redes sociais, né, que mostram as pessoas sempre em pontos de felicidade, né? Mas isso é uma coisa que, inclusive, eu acho que tem nos prejudicado como seres humanos, né? A gente sempre tem, parece que tem uma meta e um ponto a se chegar. Ou eu sou uma pessoa realizada profissionalmente ou eu não sou. Ah, eu fui convidado aqui pelo Léo para falar sobre, porque eu sou um cara que fez coisas bacanas e já chegou num lugar. Não pode, a gente não pode pensar assim, sabe, Léo? Isso nos prejudica, isso nos... a felicidade está num ponto-chave que alguém tem e a gente não tem. É um negócio extremamente terrível para você conviver com isso. Então, eu vejo a felicidade a cada minuto mesmo. Agora eu estou brincando com a minha filha e eu estou tendo a felicidade de brincar com a minha filha. Ou, no outro momento, quando eu estou numa coxia de teatro, por exemplo, eu olho, estou esperando para entrar em cena, eu olho assim em tudo ao meu redor e falo, puta, que privilégio de estar aqui nesse momento, sabe? Eu tenho que aproveitar esse momento. E acho que é assim que funciona, não existe... A gente vê quantos atores, né? A gente quer ser um ator bem-sucedido, ter fama, ter não sei o quê. A gente vê quantos atores que tiveram isso e hoje em dia passam por situações extremamente, né, desesperançosas e complicadas financeiramente. E não conseguem mais trabalhar. Então, assim, não existe, sabe? Não existe um ponto final. Existe você ser feliz com o que é possível fazer naquele momento.
Palmas! Esse momento, nossa, a gente aplaude de pé. O que a gente faz nessa hora? Maravilhoso!
Nossa. Mas não é tentando falar de autoajuda, não. É tentando falar da realidade mesmo, né? A gente tem que viver a nossa realidade.
Até porque se a gente tenta viver dos resultados, pode ser que a gente tenha uma vida muito frustrante, né?
Justamente, se o resultado não for aquilo que você esperava, né? E se você colocou a sua meta tão longe? As coisas não são fáceis no mundo, né, Léo? A gente veio para o mundo mais para sofrer do que para ser feliz, na verdade.
Alexi!
Porque é verdade, Léo, porque na verdade a gente vai enfrentando desafios, entendeu? Uhum. Diariamente a gente acorda para enfrentar desafios. Né? Desde uma torneira quebrada na sua casa, você nunca acordou, tinha um vazamento na sua casa. Você falou assim, meu, por que eu acordei hoje tinha esse vazamento para mim?
Sabe? Um vazamento é o de menos, o pior é acordar com os bombeiros arrebentando sua porta no meio da madrugada porque alguém... deixou o gás aberto no apartamento de cima, entendeu?
Ah, você passou por isso?
Nossa, imagina.
Então, eu passei por um incêndio que destruiu o escritório da Gambiarra todo.
Uau!
Um incêndio de grandes proporções, assim, destruiu a casa toda. E eu estava saindo do teatro, meu celular em modo avião. Quando eu tirei do modo avião... Era um inferno no meu celular, assim, a quantidade de mensagens e de ligações. E aí eu cheguei no meu escritório, peguei um Uber, fui pro escritório, cheguei lá e me deparei com a imagem do inferno. E aí aquela foi a noite mais triste da minha vida, assim, foi a noite mais complicada da minha vida. Inclusive, quando eu entrei no carro da polícia para ir até a delegacia, né, prestar depoimento, foi um momento insólito, assim, eu no banco de trás do carro da polícia, dois policiais na frente, eu indo prestar depoimento por conta do incêndio que tinha acontecido. E daí você se pergunta, meu, eu estava no teatro, tão tranquilo, vendo uma peça que eu estava gostando, e aí, porra, meu escritório pegando fogo. por que isso comigo? Mas depois você entende que isso tudo é parte da tua formação, entende? De você superar um desafio a cada dia. E foi o que aconteceu, assim. É, 4 dias depois do incêndio, eu estava realizando uma edição da festa com tudo no lugar. Com tudo no lugar, Léo. Desde as máquinas de cartão de crédito que tinham queimado, eu fui na sede do PagSeguro buscar novas, sabe assim? É, até ingressos de papel que tinham queimado, eu consegui imprimir novos. Então, tudo. A festa estava inteira funcionando.
Quer dizer, aquela Fênix bonita...
A gente chamou de Festa da Fênix, justamente.
Exatamente. Uau!
Mas é isso, são coisas que você vai enfrentando mesmo. E naquele momento parece muito injustas, mas depois você vê que fazem parte, né? Para você se tornar o ser humano que você é, né?
Exatamente. Alex Grulli, o que te move?
Nossa, Léo, Jesus, eu sabia que essa pergunta vinha porque é o nome do programa, né? Ô, Léo, eu acho que, pensando inclusive em tudo isso que a gente conversou, eu acho que o que me move é um pouco estar encurralado, sabe? Eu acho que o que me move é tentar me segurar. Acho que quando alguma coisa tenta me segurar, é aí que eu me movo o mais rápido que eu posso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina. Então, quando as coisas estão dando muito certo, eu entro numa rotina que eu não me movimento muito. E aí, quando as coisas dão errado e me encurralam em algum lugar, é aí que eu me movo com mais velocidade, é aí que eu me coloco realmente em movimento. Então, isso aconteceu no começo da minha carreira, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo e eu não tinha trabalho, e aí fiquei um ano jogando videogame no meu apartamento e eu me senti encurralado, e aí eu criei a minha própria companhia de teatro, que virou uma das principais companhias de teatro de São Paulo. Depois, num momento que eu me senti encurralado financeiramente e decidi criar a Gambiarra. Então, assim, acho que quando eu sou encurralado, quando eu sou colocado à prova e eu não tenho mais saída, é aí que eu me movo, sabe? Acho que o desespero me move, talvez.
Então você está me dizendo que é na dificuldade que você aprende, que você dá o seu melhor.
Porque, Léo, eu sinceramente, se tudo estiver dando certo, eu vou estar numa rotina maravilhosa, assim, que eu vou acordar, vou para a academia, vou para o trabalho, blá, e não vai acontecer nada de diferente. Não vou criar uma coisa nova, não vou... Agora, se você me tirar tudo que eu tenho, aí eu vou criar uma coisa nova, sabe? Acho que eu sou uma pessoa que funciona muito quando está no desespero mesmo, sabe? E eu acho que esse é um momento que está acontecendo isso. Engraçado até se me chamar para a gente conversar, porque é um momento, a pandemia é um momento onde isso está acontecendo e eu realmente estou muito, nesse momento, muito instigado a me mover.
Então, talvez esse seja o seu segredo, Alex Grulli.
Acho que o segredo para muita gente é aquela a velha reação do rato, né, encurralado na parede, que aí, em vez dele... Ele não tem mais para onde fugir, ele vai te atacar, né? Acho que essa é a imagem que eu tenho de mim mesmo, assim. Me encurralou na parede, eu vou atacar.
Seu lindo, a imagem que eu tenho de você, eu lembro das nossas rodas de conversa dentro do SESI, do Núcleo Experimental do SESI, e eu lembro de você ficando furioso com as pessoas que não chegavam na hora, que não respeitavam a arte de fazer teatro, de estar lá, de valorizar aquele momento. Eu lembro da sua careca ficando vermelha, quase explodindo, assim. Você ficava louco com a falta de respeito ou com a falta das pessoas tomarem aquilo para elas. Eu acho que isso você leva para a sua vida e acaba sendo o sucesso das tuas atitudes.
Eu sou uma pessoa muito explosiva mesmo, né? Eu sou uma pessoa bem, às vezes, bem difícil de se conviver. Mas eu tenho um senso de justiça muito grande, exato, muito grave. Eu sei quando a coisa é justa para aquela pessoa ou não, e a gente tem que... Eu costumo basear as minhas decisões em justiça e levar minha vida dessa forma. Então, por exemplo, naquele momento lá, nós éramos 15 atores jovens, dentre 400 que queriam aquela vaga, impossível a pessoa não dar valor àquilo, né? É lógico que tem momentos difíceis para você, para a gente também, né? É difícil de lidar. Uma das peças que eu tenho mais orgulho de ter feito, por exemplo, foi lá no SESI, que foi o meu encontro com o Chiquinho Medeiros, e que naquele momento eu não sabia valorizar também. Eu tive brigas homéricas com o Chiquinho Medeiros, né? Até, nossa, chorei demais agora no velório dele. Mas o Chiquinho me deu, e hoje eu sei reconhecer, um dos melhores presentes que eu recebi no teatro. Então, assim, é difícil você valorizar uma coisa na hora que está acontecendo, às vezes quando você passa uma dificuldade, mas você tem que ter o seu senso de justiça muito apurado para fazer as coisas da melhor maneira, né? Acho que nisso eu sou uma pessoa idônea. Eu não sou uma pessoa boazinha, não sou uma pessoa, um anjo de gente, mas as pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho um senso de justiça gigantesco, assim.
Ai, a gente ama do jeito que você é, Gruleste.
Ah, Léo, eu tenho muita saudade de você. Aliás, eu tenho um orgulho gigantesco de você também. Eu vejo as coisas que você faz aí em Nova York. Aliás, eu tenho até uma certa inveja. Queria muito ter tomado uma atitude dessa também. Eu acho que a atitude que eu tomei de criar a Gambiarra foi a sua atitude de tomar essa decisão de ir para um lugar novo e tornar a sua vida completamente nova. Acho incrível, Léo, acho incrível o artista que você se tornou também. E para mim é uma honra ter amigos como você, é uma coisa, uma honra não, um orgulho mesmo. Acho que a nossa geração tem, né, de pessoas que a gente encontrou ali naquele momento, tal, gerou artistas muito, muito sólidos, muito conscientes e muito... não necessariamente famosos, mas que tem uma consciência da sua arte, consciência do seu lugar no espaço, né? Do seu lugar dentro do fazer artístico.
Pessoas insistentes, não é mesmo? Que não desistam, que não desistem nunca. Exatamente. Meu amor, muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de você, de ver... Porque a gente se conheceu lá atrás, lembra os pés de chinelo que a gente era...
Exatamente.
E aí ver onde você chegou e tudo que você conseguiu fazer, das dificuldades que a vida te deu.
Olha, eu posso te falar do dia que eu te conheci, inclusive rolou uma história dessa sobre justiça. Eu cheguei para ensaiar no XPTO, não te conhecia, e era o nosso primeiro ensaio, te conheci e tal, e aí eu vi... Eu não sei quem veio me contar, Léo, que você ganhava o dobro do que eu ganhava.
Ave Maria.
E aí eu falei assim, mano, peraí. O menino, aquele menino ali, ele tem a mesma idade que eu, ele vai fazer as mesmas coisas que eu no espetáculo, e ele tá ganhando o dobro do que eu, tem alguma coisa errada. E eu nunca fui de negociar salário na minha vida, Léo, eu sempre aceitei o que as pessoas me ofereceram, porque eu acho que quando a pessoa me oferece, é o que ela tem para dar. E... até isso, eu tenho isso como justiça, assim, você pode me dar isso, eu vou aceitar isso. Senão, eu não vou fazer o trabalho, não vou ficar negociando com você. E aí eu fui, mas nesse dia eu fui conversar com eles, falei assim, olha, eu sinceramente, eu adoraria estar aqui, só que eu não posso ter um outro ator da mesma idade que eu, fazendo as mesmas coisas que eu, ganhando o dobro do que eu ganho, porque isso é totalmente injusto. Na hora, os caras do XPTO, o Oswaldo, o Beto, falaram assim, você tem toda a razão.
Aí eles diminuíram o meu salário. Né?
Não, não. Não, não. Agora eu bati no vermelho aqui o microfone. Não, não, eles equipararam o meu salário com o seu e foi incrível. E achei uma coisa muito justa, muito honesta, muito transparente. E depois dali a gente virou amigo, né, Léo? E a gente foi se encontrando em vários lugares da vida.
Cara, eu tinha que virar mesmo, eu fiz o seu salário dobrar.
Então, gente... Pô, que me salvou ali, gente.
Eu virei seu melhor amigo nesse dia.
Nossa, eu devia ter te colocado como meu empresário.
Eu vou na frente abrindo os caminhos. Vem, Alex!
Léo, por quanto você está negociando?
Eles estão pagando mais aqui, ó. Vem cá.
É,
Seu lindo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Amei essa conversa, foi demais.
Eu me diverti também. A gente poderia ficar aqui horas conversando,
nossa,
né, Leon?
5 horas, 6 horas de podcast, na boa.
Ah, mas obrigado, eu que agradeço. Lindo, tô acompanhando aqui teu trabalho no podcast também. Parabéns.
Obrigado. E você que ouviu esse episódio do podcast O Que Te Move com Alex Grulli, fica ligadinho na gente, tem mais episódios vindo aí. Mais papo legal como esse que a gente teve, agora que você sabe tudo sobre a gambiarra, como fazer sucesso, vai lá, mexe essa bunda, faz uma planilha aí, aprende a mexer no Excel e vai dar a sua festa, vai fazer dinheiro. Meu lindo, te amo.
Também, Léo, obrigado, meu amor, um beijo.
Um beijo, tchau.
É, tchau, tchau.
Arrasou! E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.